Jij gaat voor je zitten, man. Hallo.
Boa noite a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Registro, nesse momento, as autoridades presentes. Leopoldo Gabriel Benitácio, presidente da Comissão. Matheus Valentim de Carvalho, vice-presidente da Comissão. Carlos Alberto Dias Marques, secretário da Comissão. Belmiro Sgarbi Neto, secretário de Finanças do município. Fátima Johansen, diretora financeira da Câmara Municipal. Patrícia Nobre Vieira Mondello, funcionária pública. Não há correspondências, né? Esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima até às 20 horas. Nesse momento, eu quero passar a palavra ao senhor Belmiro Sgarbi Neto, designado pela senhora prefeita municipal, para aqui fazer a demonstração do cumprimento das metas fiscais pelo Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2018, para que conduza esta audiência pública. Com a palavra, o senhor Belmiro.
Boa noite a todos. Então, vamos começar a audiência. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como autoridade cidadã no município de Bitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas do orçamento fiscal e da Seguridade Social, nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos do resultado primário, da receita, da despesa e da dívida consolidada do primeiro quadrimestre de 2018. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca do cumprimento de todas as metas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão consideradas todas as esferas do governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara. Resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida, através dele demonstrar-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais legais, honrar seus pagamentos como despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são considerados apenas chamadas receita e despesas fiscais, que não inclui pelos lados das receitas as financeiras de operação de crédito e alienação de bens, e do outro lado a despesa, pagamento de serviço da dívidas, juros, encargos e amortização. O resultado primário no período em exame foi de R$ 9.631.918,97. Efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos expressivo, de forma a honrar o compromisso da dívida pública.
Esse é o resultado primário. Sim. Em tempo, eu quero registrar aqui a presença do senhor Fernando Pereira Raci, representante da ONG Transparência Bitinga. E antes de eu abrir a palavra aqui aos demais, para quem quiser fazer alguma pergunta, Belmiro, eu estou com um comparativo aqui que a nossa diretora financeira ela fez para nós aqui, do primeiro quadrimestre de 2017 e esse primeiro quadrimestre de 2018. Teve uma diferença, né? Do ano passado foi de um pouco mais de 3 milhões e meio. E nesse ano, um pouco mais de 9 milhões e meio, né, Belmiro? É isso mesmo?
É isso mesmo. É isso mesmo.
Uma diferença de 15 milhões, né?
Não, é a diferença de 5 milhões.
Empenhado.
É.
Empenhado, né?
Ah, você fala no empenhado.
Isso. 15.386.000. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Fala na frente.
Carlinhos, Matheus. Alguém presente?
Ah, sim.
Desculpa. Foi feito muito convênio, né, Leopoldo? Principalmente a respeito de recapeamento, né, Belmiro?
Isso aqui é devido aos convênios.
Está
tudo aqui nesse empenhado.
Então, essa diferença que deu foi baseada no tanto de convênio que foi feito. O ano passado foi um ano bem, bem rico, foram quase 9 milhões de convênios, pelo que eu lembro, né, Belmiro?
Isso mesmo.
Esse é o valor aqui.
Então, deu essa diferença do primeiro quadrimestre do ano passado para agora, principalmente nisso. Mas tem um dado legal também aqui para a gente ver. Não é legal, é bom ter na cabeça, porque às vezes a gente tem ouvido, principalmente a prefeita, falar o seguinte: ah, a arrecadação está caindo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é bem assim. Se você vê, ó, terminou com um resultado primário, o terceiro quadrimestre de 2017, 4 milhões e meio. Fechou esse agora em 9 milhões e 600. 5 milhões a mais no primeiro quadrimestre desse ano. Está certo que aqui envolve recursos que vão ser usados lá no fim do ano ainda, etc. e tal. Mas, mesmo assim, dá para você ver que, se você comparar esse primeiro quadrimestre desse ano com o ano passado, você tem aí, né, Leopoldo?
Tem.
Foi maior esse ano, não foi? Hã? Mais uma vez também devido a convênio, né, Belmiro? Porque acelerou bastante convênio agora nesse começo de ano, né?
Convênio.
Realizado até o primeiro quadrimestre do ano passado.
É.
Pouco mais de 3 milhões e meio, 3 milhões 630.
É.
Esse ano, 9 milhões 631.
6 milhões a mais, praticamente.
Sim.
E no que fechou no fim do ano, porque aí tem aquelas despesas de pirueiro que paga até o fim do ano, não sei o quê, fechou o ano passado com superávit primário de 4 milhões e meio. Esse ano está com 9.600, então dá 5 milhões e 100 a mais, né?
Mais.
5 milhões a mais, 5 milhões e 100. Agora a gente tem que ter entendimento com isso daí, que essa história agora vai ser suspendida com o período eleitoral, etc. e tal. Agora precisa tomar um cuidado danado até o fim do ano, né?
Sim.
Você entendeu como é que funciona esse negócio?
Alguém mais? Belmiro, então pode continuar.
Receita e despesa do exercício. Considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada no quadrimestre foi de R$ 44.852.451,24, o que corresponde a 31,26% do total previsto para o mesmo período, salientando que a receita corrente atingiu 31,07% e a receita de capital 57,62% do valor previsto. As receitas correntes decorrentes, basicamente, dos recursos arrecadados pelo município, através de imposto, taxa, contribuição e serviço, pela transferência constitucional e legal, foram arrecadados, neste grupo, R$ 44.247.446,79, corresponde a 31,07%. A receita de capital decorre de liberação da União, dos Estados, através de convênio, bem como receita de alienação de bens e operações de crédito. Foi arrecadado, neste grupo, um valor de R$ 605.004,45, corresponde 57,62%. A despesa empenhada nesse quadrimestre totalizou R$ 60.238.764,99. Rediga-se que o valor mencionado refere a despesas empenhadas e que, para efeito de desembolso, considerando-se as despesas efetivamente liquidadas, que somam um total de R$ 38.818.500,50. Conforme podemos constatar, o valor da despesa liquidada é inferior a 16,20%, ou R$ 6.318.171,17, ao valor total arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município honrar com os compromissos assumidos.
E aí agora que
eu vou abrir a palavra novamente para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Queria, antes, deixa eu registrar aqui a presença do senhor Pedro Pongelupi, secretário de Planejamento do nosso município também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Belmiro, a receita desse ano, até o momento, foi, então, de
R$ 44.852.000.
O primeiro quadrimestre do ano passado, 2017, foi R$ 40.507.435.10, né? Só para fazer uma comparação. Alguma pergunta? Pode ser.
Arrecadação.
4 milhões a mais. Né?
Ah, 10%. É bem acima da inflação no período.
Bom, agora gastos com pessoal, Belmiro?
Gastos com pessoal.
Então, vamos lá.
As despesas com o pessoal civil e encargos sociais totalizam R$ 63.025.194,44 no período de maio de 2017 a abril de 2018. Representando 47,41% do total da receita corrente líquida apurada no mesmo período, que foi R$ 132.933.800,14. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54%.
Belmiro, então, até o momento, foi gasto 47,41%, né?
Correto.
Gasto pessoal. No primeiro quadrimestre do ano passado, foi 49,97%, mas isso foi devido ao fato de não ter sido dado dissídio no mês de janeiro?
Não, é devido ao aumento da receita corrente líquida.
Ah, é?
Quanto aumenta a receita corrente líquida, então... ele diminui a porcentagem.
Alguém, alguma pergunta?
Questão, cadê o Pedro?
Pedro veio aqui, sentou e levantou.
Aí entra uma questão de nível de planejamento, por isso que eu queria perguntar para ele, né? Se a gente viu uma diminuição de 2% no comprometimento de folha em função do aumento de receita, mas essa receita aqui não é receita de capital aqui não, no meio,
não,
né, Pedro?
Só corrente.
É só corrente mesmo.
Só corrente.
Se a gente vê que aumentou a receita corrente líquida, sempre que eu vier aqui, nós vamos bater na mesma tecla, moçada. Por que não procurar resolver o problema dos médicos do SANS? Tem folga. Porque para ter 17 médicos lá no SANS, nós já fizemos esse cálculo aqui, aquele dia que o Renato Antunes estava aqui, com mais 1,2% de incidência de folha, resolvia pelo menos 12 médicos lá, incluindo alguns médicos de generalidades, né, e também especialidade. Porque esse edital, vereadores, que foi feito, para contratação de médico, ele vai dar vazio. Pagando R$ 2.700 por 20 horas semanais, vocês já sabem disso, não vai ter médico. Então, precisava conversar com a prefeita, eu falei muito disso já com ela, já falei com gente lá do SANS, mas está havendo uma teimosia assim, muito grande, viu? Eu acho que passa da hora, Carlinhos, que tem bastante relação lá, insistir nisso. Aquele concurso vai ser inútil, vai se perder um tempo danado, está se gastando dinheiro, você entendeu? Não vai resolver o problema de médicos na saúde de Bitinga. Agora, a gente, como cidadão, tem muito menos poder de fogo do que vocês. Tem que olhar para isso daqui. Está tendo folga, sim. A receita corrente líquida esse ano vai ser muito maior. É bom ter na cabeça um dado, viu, que o Belmiro não falou. Só o IPTU, esse ano, há uma previsão de aumento. Não sei se você viu lá, Carlinhos, você viu? O ano passado, a previsão de arrecadação era ao redor de 9 milhões. Esse ano foi de 12. Então, vai arrecadar, com certeza, que as mudanças que aconteceram e tal, pelo menos 3 milhões a mais para o ano. Isso daí significaria, por mês, mais ou menos uns quase 200 mil, mais de 200 mil reais, né, Belmiro? Hã? Dá, viu, gente? Se tiver um pouquinho de vontade política, resolve esse problema dos médicos. Então, se não houver um empenho grande... O Pedro não voltou, maldito, viu? Se não houver um empenho grande da Câmara, do planejamento, de cutucar o SANS, etc. e tal, nós vamos terminar esse ano com o Ibope do... Quando rola o Ibope do prefeito, rola da Câmara junto. Não é só a questão de Ibope. Mas, gente, está jogando fora uma coisa que não precisava jogar. O recurso está aparecendo. Eu queria só que o Belmiro falasse para mim que eu estou errado. Bom, está dando um tiro na cabeça.
Vamos lá, Belmiro. Restos a pagar?
Restos a pagar. O resto a pagar compreende a despesa empenhada, liquidada ou não, e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. Os restos a pagar apurados no final do exercício 2017 e inscrito nos exercícios anteriores totalizam R$ 12.497.968,02. Desse montante, até o quadrimestre em exames apurado, pagamento na ordem de R$ 6.620.137,20. Cancelamento no período foi de R$ 180.259,84. Um saldo remanescente no montante de R$ 5.697.570,98. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 5,95% da corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar no cálculo da dívida consolidada é considerado somente os processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida.
Bom, antes da gente passar para o próximo quadro aqui, Educação, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta?
Mais o comentário, se me permitem, do que a pergunta, né? Comparativo também do fechamento do ano passado, terceiro quadrimestre de 2017, e esse daqui é primeiro de 2018. Repara que interessante, gente, terminou o terceiro quadrimestre do ano passado, partindo de um pouquinho antes, do gasto com o pessoal, com os 47,72. Esse ano, nós estamos até com menos, 47,41. Então, a incidência de gastos com o pessoal sobre as receitas correntes líquidas até diminuiu um pouquinho, pouca coisa, mas diminuiu. Em contrapartida, a quantidade de pagamento que foi feita e pagos até o período, processados, 2.809.000, né, Belmiro?
Isso.
E isso foi o ano passado, né?
Isso.
Esse ano, 3.706.000, deu 1 milhão a mais. Então, seria aproximadamente 30% a mais de pagamento esse ano. Claro, fica muito evidente aqui que a parte financeira está sendo bem controlada, né? Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, gente. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo com as licitações na prefeitura, não? Tem, não? Hã? Não entendi. Pelo semanário só. Mas avaliar os processos não tem sido feito, Leopoldo, pela Câmara. Mais uma vez, pedindo para a Comissão de Finanças, vocês precisam me ajudar. Eu vou dar um dado para vocês agora que vocês vão assustar. Vocês sabem quanto que a Transparência Ibitinga conseguiu bloquear já esse ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, 5 meses, de perdas que haveria da população e da prefeitura de Ibitinga por causa das licitações e ações administrativas no SAI. Vocês fazem ideia do número, não? Tá bom, o silêncio... Hã? perdas que aconteceriam para a comunidade e para as finanças do município, tanto dentro da prefeitura como do SAAI. 5,5 milhões. Vocês vão falar assim para mim, mas como que é possível isso, né? Então, eu vou adiantar para vocês, em 4 ações que a gente fiscalizou dentro da prefeitura. Primeira, a licitação da Zona Azul. Ibitinga iria perder cerca de 2,3 milhões por ano, 200 e poucos mil reais por mês, se concretiza aquela licitação, porque ela estava totalmente armada para ser um serviço mal feito. Nós fizemos um requerimento lá, membro da comissão, e foi chamado o Conselho Municipal de Trânsito, avaliaram aquilo, mandaram para a assessoria jurídica da prefeitura, para a consultoria jurídica, todo mundo acabou vendo o erro, a prefeita cancelou aquela licitação. Depois daquela, para o conhecimento dos senhores, houve uma outra recente. Anotem esse dado, por favor. A prefeitura abre uma licitação para contratar 5,000 horas de trator para fazer roçagem na cidade. Sabe quanto que ia custar isso daí? R$ 450 mil. Houve uma movimentação no processo onde tiraram uma pessoa da licitação. A pessoa me deu conhecimento disso, voltei lá, requeri para a prefeitura em nome, orientei ele para fazer o requerimento, está para anular outra vez, está na mão do jurídico, vai anular essa licitação também. Porque houve um movimento ali que fraudaria. O cara foi tirado da licitação antes de começar a licitação. E o cara ia ganhar a licitação. Era um leilão, não, como é que chama aquele processo lá, Belmiro?
Ata de registro.
Não é a ata de registro. Hã? Também não era a tomada de preço. Pregão eletrônico. Era um pregão presencial. Era um pregão presencial, onde o cara foi afastado antes de começar aquilo lá. Aconteceu aquele evento do SAAI que vocês viram, se não fosse um acaso de ter acontecido comigo, ninguém ia descobrir o que houve lá. Ali ia rodar mais R$ 700 mil dos contribuintes. Entendeu? E tem mais uma outra licitação que a gente mostrou lá na prefeitura. Agora não estou nem lembrando de qual que é, mas foram tantas, viu? Mas foi outro problema, assim, em licitação. Que do gás. Essa foi trágica. Vocês estão sabendo das casinhas de gás? Estou vendo. Por isso que eu estou falando, vereadores, que precisaria.
Isso é feito nas escolas?
É. Tão ciente, né? Então, aquilo lá, Leopoldo, eu recebi uma denúncia e a coisa estourou porque a gente levou essa denúncia na mão da prefeita e requeriu medidas. Está sabendo, vereador? Não? Mais ou menos, né? 5 casinhas de gás, 2 botijãozinhos em cada uma, foram licitadas. Ganha uma empresa de São Paulo, Conceição, que ninguém sabe, ninguém viu. É um convite. Aparecem mais 2 cartas convite de 2 empresas de São Paulo. Eu fui levantar o preço de cada casinha aqui em Bitinga. Pessoal que mexe com isso, nas mesmas condições das que foram entregues lá, me deram um valor de, no máximo, R$ 5 mil. Estourado, R$ 7 mil. As 5 casinhas ficaram em R$ 28 mil cada uma. É.
Você está brincando?
Não, não estou brincando. Os dados estão lá no processo, já está na mão do jurídico, Leopoldo. Pararam, eu fui com o secretário, atual secretário de obra, conversei com o professor Chico, o Chico está assustado. Sabe, essas coisas a gente vai ter que levar para as redes sociais, que é onde eu faço o meu trabalho de comunicação, mas eu acho muito importante que vocês tomem conhecimento que só não tem mais dinheiro sobrando aqui em receitas correntes líquidas porque está havendo complicações. Eu chamo de fraude. Quem quiser dar outro nome, que dá.
Mas só uma empresa participou?
Hã? Essa empresa, Leopoldo, era bom vocês pedirem uma cópia desse processo e avaliar aquilo lá da mesma forma que eu fiz. Você vai verificar que o processo começa assim. O secretário de Educação pede que precisava dos equipamentos nas escolas. Alguém lá dentro da prefeitura entra com o começo do processo. O alguém sempre é a Secretaria de Administração. Começa o processo já encaminhando para uma empresa de São Paulo uma descriçãozinha básica do que você pretendia fazer. Não era um projeto de engenharia básico, não. Era uma descriçãozinha do que se queria fazer. A empresa desenvolve aquela descriçãozinha com valores para material, R$ 4.950 para cada uma das casinhas, e mão de obra, R$ 23.300, se eu não me engano, para cada casinha. Muito bom. Durante o andar da carruagem depois, aquilo é um convite, vai um convite para essa empresa, ela retorna exatamente com os mesmos preços que ela tinha dado no começo. E lembra daquela história que eu te contei, contei aqui na Câmara, sobre a fraude que teve na última contratação de obras no governo passado para o Teatro Municipal, que foi feito um cartel? Agora se repete. Então, vem mais duas empresas de São Paulo e mandam documentos com valor um pouquinho acima disso, para essa uma ganhar. Tá? Então, está havendo um superfaturamento, um sobrepreço em cada casinha dessa de pelo menos R$ 21 mil. Em cinco, cento e poucos mil reais. Esse tipo de coisa precisava ser avaliado em todas as licitações da prefeitura. Não tenho mais a menor dúvida, não tenho acanhamento de falar, quem quiser que me processe, de que há um esquema de fraudar licitações dentro da prefeitura. Isso é, a quantia é muito grande. Trator, R$ 450 mil reais por 5 mil horas, mais isso daí, mais o que acontecia na Zona Azul.
Isso foi levado até o secretário de Educação?
Foi. Pessoalmente, conversei com ele.
Ele, ele tomou um susto. Mas o que ele disse?
Hã?
Não tem nada a ver com o assunto da audiência, mas o que ele disse?
Ele pensou que os 20, quando ele soube do valor de 20, 28 mil reais, ele pensou que era para cinco casinhas. Ele não acompanhou a licitação, ele faz o pedido.
Sim.
A hora que eu levei o conhecimento dele, ele tinha tomado no mesmo dia conhecimento também disso, porque primeiro eu falei com o André Rassi, falei com a prefeita. Claro, já entraram em contato com ele lá. Falei também com o secretário de planejamento. Dei conhecimento aos três na prefeitura no mesmo dia. Deram conhecimento a ele lá, ele ficou apavorado. Entendeu? Agora, quando se fala, Leopoldo, às vezes, em fazer uma comissão especial de inquérito, a melhor coisa que tinha para ser pesquisada, para ser investigada hoje, seria... Fala para mim também, vai. Está lá no processo, viu, Carlinho? É só pedir o processo lá. Eu já queria uma cópia para mim também, porque eu vou colocar na internet isso. Né? Se vocês quiserem ver, depois eu tenho aqui no celular foto das casinhas. Eu não estou dizendo que a prefeita está roubando, não é isso. Estou avisando os senhores. Tem um esquema de corrupção dentro das licitações da prefeitura. É muito dinheiro que aconteceu em apenas 5 meses desse ano. As do ano passado, eu vou começar a ver uma por uma agora também. Você entende? Pode.
As casinhas que você fala que ficou R$ 21 mil a mais cada casinha?
Cada casinha. Cada casinha. Não, não é só mão de obra, o conjunto inteiro. Hã? 21 era 28.300, é 28.300 que ficou cada uma na licitação, Carlinho. E aqui em Bitinga tem quem faça até por 5 mil. A prefeitura também levantou, depois encontrou o mesmo valor que eu, viu?
Certo.
Entre
depois
cinco...
foi feito pela prefeitura um novo levantamento.
A gente deu conhecimento, eles foram... Porque sempre a primeira coisa que eles falam é assim, ah, esse Fernando Rassi está querendo encher o saco. Aí, depois, eles desistiram de achar que o Fernando Rassi queria encher o saco e foram procurar
e
ver quanto custaria.
O trator, quantas horas é que ficou? 450?
5 mil horas, R$ 90 a hora. E aí tem um detalhe, Carlinhos. Eu sei que você conhece um pouco disso, tanto quanto eu. Quem confere essas horas?
Quem confere?
As horas. Quem fiscaliza o trabalho realizado?
É o secretário, não é? Não é o secretário?
Não. Não é. Se você coloca, por exemplo, assim, numa licitação, eu quero contratar 5 mil horas de trator.
Sim.
E o cara lhe pegar um trator, por exemplo, ligar às 7 horas da manhã e desligar às 6 da tarde, o relógio do trator vai marcar as horas que ficou aquele dia, mesmo que o trator tenha ficado parado.
Parado, ele vai ficar...
Como é que seria a contratação correta numa hora dessa? Por metro quadrado limpado.
Sim.
Então, vocês percebem... Não por hora. Vocês estão percebendo como que se arma uma licitação para dar golpe? É assim que funciona.
É por metro quadrado.
Mas, olha, nós vamos verificar isso.
É, eu acho muito importante, viu, Leopoldo?
Eu desconhecia os dados absurdos, né?
Uhum.
28 mil reais, uma casinha de gás, né? É demais também,
é.
Né?
Só, vai falando aí que eu vou te mostrar a casinha que eu fui lá com o Perseu, a gente fotografou.
Sim. Bom, então vamos passar para a educação, então. Mas antes eu quero registrar aqui as presenças do senhor Luiz Gustavo Dionísio, cidadão, o senhor Kaique Salles Dionísio, cidadão também, e o vereador Tiago Piotto, que chegou agora também. Vamos passar para a educação, o Belmiro?
No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 32,75%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 2.247.522,36. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pelo artigo 212 da Constituição Federal é de 25%.
Belmiro, você quer continuar o quadro 7, que é o Fundeb? Ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Posso continuar, a gente encerra a educação.
Isso, pode continuar, então.
Fundeb. Nesse primeiro quadrimestre, o montante empenhado corresponde a 100%, sendo aplicado da seguinte forma: 68,47% com o magistério e 31,53% com os 40%, que são as demais despesas.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum cidadão presente? Ninguém? Bom, então... Alguma, Fernanda?
É?
Alguma pergunta?
Eu estou fazendo um comparativinho aqui, né? Mas não...
Então,
bateu,
vamos passar para a saúde, Belmiro.
Saúde. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 19,51%, que corresponde à aplicação de R$ 5.659.470,07. Para apuração do limite, devemos considerar o total das despesas liquidadas. Assim, temos o município superou um limite legal de 4,51%, que representa um montante de R$ 1.308.398,83. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela Emenda Constitucional 29/2000 para a área de saúde é de 15%, que representa R$ 4.351.071,24. Assim, o município vem cumprindo a lei exigida por lei.
Bom, antes da conclusão, mais uma vez, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum vereador? Algum cidadão presente?
Aqui, Fernando. Aqui, é importante se notar uma coisa. No quadro em que se encontra a saúde de Bitinga, qualquer pequeno percentual que haja de redução de aplicação é uma perda considerável para a qualidade da saúde que vai se fazer. Então, o terceiro quadrimestre do ano passado fechou com uma aplicação de 21,88%. O primeiro desse ano está com 19,51%. É dois e pouco por cento a menos do que o do ano passado, do total do ano passado. Embora o valor do ano passado final de aplicação, 18 milhões, Não, não, até aqui, ó. Reparem para vocês verem. O ano passado, 18 milhões e 200 em três quadrimestres. Dividido por três, dava uma média de 6 milhões e pouco por mês. Esse ano, o valor final de aplicação no primeiro quadrimestre, 5 milhões e 600. Duas hipóteses para se levar em consideração aqui. Eu estive conversando com o Pedro a respeito disso, ele não está aí outra vez. Parece que foram se descobrindo determinados ralos dentro dos custos da saúde. Quando tiveram esses ralos, isso daí possibilitaria esse ano a aplicação de mais 3 milhões aproximadamente, que a gente falou aqui, inclusive, em audiências passadas, na saúde. Mas não é isso que está acontecendo. Vocês repararam que até diminuiu um pouquinho o investimento na saúde? No modesto entender de cidadania, isso tem diretamente a ver com toda a gritaria que se escuta em redes sociais, principalmente contra a saúde de Bitinga, viu? Não dá para deixar diminuir o valor do investimento na saúde, porque ele já é muito baixo. Nós temos aí uma média per capita, se você dividir 5 milhões e 600 em 4 meses, né, pela população, 60 mil habitantes aproximadamente, quanto que dá, Belmiro, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 por mês dividido por 60, está dando 44, é isso? 5,656 dividido por 4 dá um pouco mais de 1 milhão e pouco por mês, é isso?
Hã? Isso. 1 milhão e pouco.
1 milhão e 414. Divide por 60 mil, por favor.
23,58.
Per capita? Se pensar na população inteira, 23 e pouco por mês, né? Aí você olha e fala assim, vou morrer batendo essa tecla também. Unimed dos servidores, 260 e pouco por mês per capita. Dói, né?
10%.
Hã?
A população tem 10% do valor.
Do valor que é pago para o servidor. Isso um dia vai custar um preço. Podem ter certeza disso.
Bom, para concluir, Belmiro.
Conclusão. Em resumo, o município de Bitinga, São Paulo, obteve neste primeiro quadrimestre de 2018 o cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão do recurso público previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção e estabilização fiscal do município.
Eu informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas fiscais do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública. Agradeço a presença de todos, boa noite e vamos com Deus.